Na teoria, fechar um negócio ou, sei lá, vencer uma negociação deveria ser matemática pura, né?
É, deveria, seria bem mais fácil.
Pois é. Tem um produto excelente, tem a verba ali disponível, a necessidade é clara, então, pronto, o acordo está feito. Mas na prática, o cérebro humano simplesmente odeia a matemática pura.
Odeia completamente. A lógica pura raramente sobrevive àquele primeiro contato com a mente de um comprador, sabe?
E aí que a coisa complica. Quando a gente entra nesse mundo das vendas e do comportamento, aquela equação lógica desmorona. Ela dá lugar a um labirinto de emoções, instintos de sobrevivência, atalhos mentais ocultos.
Sim, é um choque de realidade gigantesco para muita gente, porque a tomada de decisão, ela é um processo profundamente biológico antes de ser financeiro.
Exato, e é por isso que o nosso mergulho de hoje nos materiais de pesquisa foca exatamente nessa biologia das decisões. Nós vamos explorar documentos que, tipo, estruturam uma verdadeira sessão de mentoria sobre vendas e negociação.
Uma mentoria bem prática, aliás.
Muito prática. A missão aqui para quem está acompanhando a gente é investigar como as decisões de compra nunca são puramente racionais, né? E como é possível contornar essas defesas mentais pesadas usando dados estratégicos e psicologia comportamental aplicada.
E o que eu mais gosto na abordagem das nossas fontes é que elas são bem pragmáticas. O material foge total daquelas teorias abstratas e coloca a gente direto no balcão de negociação.
No campo de batalha mesmo.
Isso, através de um estudo de caso muito específico que serve como um microcosmo para qualquer interação humana.
Nossa, perfeitamente. As nossas fontes acompanham dois personagens nessa jornada. De um lado, a gente tem o Carlos. Ele é um representante comercial de uma fábrica de móveis corporativos de alto padrão. E do outro lado, tem o Roberto.
O Roberto é o clássico lojista tradicional, né?
Super tradicional, anos de mercado. E o objetivo central do Carlos é convencer esse lojista a comprar e expor uma linha nova de móveis com um design bem contemporâneo. É aquele clássico embate entre a inovação querendo espaço e o tradicionalismo resistindo à mudança.
Só que para extrair o máximo dessa mentoria, a gente precisa adotar uma premissa fundamental que o texto propõe. Um profissional de alta performance, ele não é alguém que vence um debate. Se virou debate, já era.
Exatamente. Se a negociação vira um cabo de guerra de argumentos, quem está vendendo já perdeu. A verdadeira função ali é atuar como um arquiteto de decisões. Arquiteto de decisões. Gostei do termo.
É sobre desenhar o ambiente mental, sabe? Para que a outra parte faça a escolha que você quer, mas sentindo que a ideia foi dela o tempo todo.
Beleza, vamos desconstruir isso. Porque a gente não vai só narrar o que aconteceu no caso, mas sim dissecar os tropeços iniciais que o Carlos cometeu e como aquela virada de chave acontece quando ele começa a usar os vieses cognitivos a favor dele. E, bom, toda construção esbarra primeiro na barreira do preço.
Ah, sempre o preço. É inevitável.
Não tem jeito. Antes de discutir o design ou a durabilidade de uma mesa em L, o vendedor precisa lidar com a forma, tipo, muito agressiva como o cérebro humano processa a saída de dinheiro.
O que nos leva ao conceito do efeito de enquadramento, ou framing. Porque o cérebro processa números de uma forma muito relativa, dependendo totalmente da moldura em que eles são apresentados.
E o material ilustra isso de um jeito perfeito. Na primeira tentativa, a abordagem do Carlos é um desastre absoluto.
Nossa, chega a doer ler aquela parte.
Pois é, ele tenta justificar o preço da nova linha de mesas, argumentando que a matéria-prima subiu, que o frete da fábrica tá caro, e aí ele joga o preço final. Ele fala que o custo para o lojista vai ser de R$ 3.000 por conjunto.
E a reação do Roberto é a pior possível, lógico. Ele foca totalmente naquele gasto e levanta um muro impenetrável. Fim de papo.
Mas por que isso acontece de forma tão brusca?
Porque o Carlos cometeu o erro de acionar o alarme de incêndio na mente do comprador. Ele focou na palavra custo e trouxe problemas operacionais tipo frete e matéria-prima que simplesmente não dizem respeito ao lojista.
Mas assim, sejamos honestos aqui. O produto custa R$ 3.000, né? É um fato matemático. O número não mudou. Como é que se muda um fato?
A resposta está justamente na virada estratégica usando o efeito de enquadramento.
O Carlos retorna depois, só que ele altera radicalmente o discurso, né? Ele para completamente de falar sobre os custos da fábrica. Aí ele passa a afirmar que outras lojas que adotaram aquela linha aumentaram o ticket médio em 35%.
Uma mudança de foco genial.
Ele não para por aí. Ele dilui o impacto financeiro. Ele argumenta que o investimento é de apenas R$100 por dia no primeiro mês. E arremata garantindo que a linha tem 92% de índice de satisfação, sem necessidade de assistência técnica.
O fascinante aqui é entender a química por trás dessa mudança toda. Não é só escolher palavras mais bonitas. O cérebro humano tem um viés fortíssimo de aversão à perda.
Aversão à perda. Como assim?
A dor neurológica de perder recursos é muito mais aguda do que o prazer de ganhar algo de valor equivalente, sabe? Quando a palavra custo e um número alto absoluto cai na mesa, a amígdala cerebral, que é o nosso centro de processamento do medo, simplesmente dispara.
Caramba, o corpo se prepara para se defender de um assalto.
Literalmente isso, o corpo se prepara para proteger os recursos. O lojista sente o risco de falência bater na porta na mesma hora.
Entendi. Mas quando o Carlos aplica o enquadramento falando de aumento de ticket médio e satisfação de 92%, ele desliga esse alarme?
Exato. Ele desliga a amígdala e aciona o sistema de recompensa. O número tipo R$100 por dia é uma quantia que o cérebro do lojista processa sem entrar em pânico. A percepção do que o dinheiro significa muda completamente. O valor não é absoluto, ele é maleável.
Nossa, isso me lembra muito a lógica daquelas academias de ginástica ou até empresas de seguros.
Ah, sim, eles usam isso o tempo todo.
Demais. Se alguém chega na recepção para fazer a matrícula e ouve que o pacote anual custa R$1.200 à vista, a reação instintiva é dar um passo para trás. É um volume que assusta.
Com certeza, o cérebro grita perigo.
Mas agora, se a proposta é moldada tipo, são R$3.30 por dia, o preço de um café expresso. Tudo isso para garantir mais anos de vida com saúde. Aí a perspectiva muda. Vira uma pechincha.
É o mesmo produto, mas a moldura é outra.
Mas me tira uma dúvida, atuando como o advogado do diabo. Para um comprador super experiente como o Roberto, que está na rua há anos, diluir um valor assim não soa como, sei lá, aquele papo de vendedor amador dos anos 90? Esse enquadramento altera fisicamente a forma como o cérebro avalia o risco?
Atua bem antes do pensamento racional sequer entrar em cena, entende? Mesmo que o comprador saiba fazer a multiplicação de cabeça ali na hora, a primeira resposta emocional, que é a que ancora o resto da conversa, é de alívio.
E o cérebro procura o caminho de menor resistência, né?
Exatamente. O cérebro é preguiçoso por natureza. Quando a informação chega já mastigada em termos de ganhos potenciais, em vez de uma perda imediata, até a tensão muscular da pessoa diminui. O enquadramento desarma a bomba antes do cronômetro rodar.
Fantástico. O enquadramento desarma o alarme financeiro. Isso ficou claro. Mas de que adianta um preço bem justificado se a embalagem grita amadorismo? A desconfiança do cliente não desliga só porque a matemática pareceu boa agora.
De jeito nenhum. Os números podem fazer sentido. Mas a apresentação física é o segundo abismo perigoso que o caso mostra.
Vamos visualizar o erro inicial do Carlos de novo. Na primeira visita, ele entra na loja transpirando, morrendo de pressa, as pastas dele estão uma bagunça total, o catálogo de produtos está tudo com orelha, meio rasgado.
Um caos visual, né?
Total. E aí, mesmo que as mesas que a fábrica faz sejam obras-primas dignas de prêmio de design internacional, o cérebro do lojista processa aquele catálogo amassado e decide ali na hora que a fábrica inteira deve ser um desastre.
Isso é um mecanismo de defesa associativo. Como eu falei, o cérebro não quer gastar calorias analisando a fundo a linha de produção da fábrica. Então ele usa o estado do catálogo como um atalho, um proxy de qualidade.
E aí vem a segunda grande correção de rota do representante. O Carlos entende a regra desse jogo. Na visita seguinte, a postura dele é impecável. Ele joga fora aquele papel amassado e apresenta os produtos num tablet de última geração, tela de altíssima definição.
Uhum, ele eleva o nível da interação.
E tem um detalhe mais intrigante nessa parte do estudo de caso. Para vender uma linha gigantesca de móveis corporativos, ele traz só um único item físico na mochila.
E qual foi?
Um puxador de gaveta. Mas não é tipo qualquer puxador. É uma peça de metal maciço, tem um peso real na mão, sabe? Acabamento impecável em verniz fosco e um design de ponta.
Ah, essa é a aplicação cirúrgica do efeito halo.
Efeito halo. Explica melhor como isso funciona na mente dele.
Esse fenômeno descreve a nossa tendência de deixar que a impressão de uma única característica, seja positiva ou negativa, contamine a percepção de todo o resto. O cérebro humano tem uma dificuldade gigante em manter avaliações isoladas.
Então, quando o Roberto pega a peça...
Quando o lojista segura aquele puxador robusto, frio e perfeitamente polido, a mente dele conclui instantaneamente: isso é excelência. O efeito halo irradia essa excelência invisível para as mesas, para as cadeiras, para o processo de montagem e até para o setor de entregas.
Nossa, a mente espalha o julgamento de uma peça pequenininha para o universo todo que ela representa. É muito como aquela famosa situação de ir num restaurante chique, né?
Qual citação?
Você entra num restaurante extremamente luxuoso, aqueles lustres incríveis de cristal, mas aí o garçom te entrega um cardápio e as folhas estão manchadas de gordura e o plástico tá rasgado.
Aham, a associação é na hora, a gente perde a fome.
Exato. A lógica sugere que se eles não têm zelo nem com um pedaço de papel que chega na mesa, a cozinha lá dentro deve estar num estado deplorável de higiene, né? A sujeira do cardápio destrói o sabor da comida antes mesmo do pedido ser feito.
É uma analogia super precisa. O detalhe invisível é sempre, sempre julgado pelo detalhe visível.
Mas, de novo, advogado do diabo aqui só pra gente aprofundar. O Roberto é um dono de loja calejado. Será que um único pedaço de metal, tipo um puxador de gaveta, tem realmente força psicológica suficiente para sustentar o valor de uma linha que custa dezenas de milhares de reais? Não é subestimar a inteligência do comprador?
Olha, não é uma questão de inteligência. É economia de energia mental mesmo. Em negociações B2B, grandes assim, a carga de variáveis é gigantesca. O comprador não pode viajar até a fábrica para inspecionar a solda de cada cadeira ou testar a madeira de cada lote. Isso paralisaria tudo.
É, não tem como parar a vida para checar tudo.
Pois é. Então ele delega a confiança à única prova concreta que está ali disponível. O puxador vira âncora material do discurso de vendas. Se o vendedor teve a obsessão de entregar um detalhe mínimo com tanta qualidade, o subconsciente assume que o produto principal recebeu o mesmo cuidado.
Ok, fez total sentido. O preço foi reembalado com maestria. A percepção de qualidade foi assegurada por um objeto físico inquestionável. Caminho livre para venda, certo.
Errado.
Errado. Porque quando a gente lida com seres humanos, existe uma força da natureza que é capaz de destruir qualquer lógica comercial, né?
O ego, sem sombra de dúvida.
O ego. E o que é que acontece quando a negociação esbarra no bendito orgulho de quem está comprando? As fontes narram um momento super crítico, onde o Roberto, após consumir ali meia dúzia de videozinhos no Instagram sobre decoração, ele decreta para o vendedor com uma confiança cega que a madeira escura morreu.
Nossa, baseada em vídeos rápidos de internet?
Sim. Ele afirma categoricamente que o mercado agora só consome tons de cinza industrial e pronto. Só que o Carlos, o vendedor, tem relatórios de mercado mundiais na pasta dele provando exatamente o contrário. O instinto de qualquer vendedor seria abrir o relatório na cara do cliente e corrigir o cara ali na hora.
O que causaria um fenômeno que a psicologia chama de dissonância cognitiva, seguida de uma retaliação quase certa. Essa falsa confiança, gerada por pouco conhecimento, é o coração do efeito Dunning-Kruger.
Dunning-Kruger. Explica para nossa audiência o que é isso na prática.
Basicamente, pessoas com conhecimento superficial sobre um tema frequentemente superestimam a própria competência, sabe? E bater de frente com isso destrói as vendas.
E corrigir o Roberto de frente seria um desastre nuclear. Então, a técnica que o Carlos usa aqui é muito sagaz. Ele usa a validação estratégica. Em vez de atropelar a opinião do lojista, ele recua. Ele concorda que o cinza realmente explodiu no mercado, elogia a visão de tendências do Roberto.
Ele amacia o ego antes de avançar.
Isso! E só depois de massagear esse ego, ele puxa um relatório oficial de uma associação grande de designers, e o documento mostra que sim, o cinza é popular, mas a madeira escura premium teve um crescimento de 40% especificamente nas salas de diretores e CEOs, que, por acaso, é justamente o público que compra os móveis mais caros da loja dele.
Se conectarmos isso ao cenário maior de como humanos reagem ao confronto, fica muito claro por que a correção direta falha. Quando alguém tem a sua competência questionada, especialmente um empresário dentro do seu próprio estabelecimento, o cérebro processa isso como um ataque físico à própria identidade.
As defesas sobem na hora. Uma pessoa cruza os braços, né?
Levanta todas as muralhas. Já a validação estratégica faz o oposto. Ela colhe a percepção rasa do comprador. Ao dizer, tipo, você tem razão sobre o crescimento do cinza, o vendedor faz o cliente se sentir brilhante.
É um afago.
E com as defesas abaixadas pelo elogio, os dados técnicos que o vendedor traz não entram como uma correção agressiva, né?
De jeito nenhum. Eles entram como um complemento a uma ideia que o próprio cliente acha que já teve. Ele é educado suavemente, sem ferir o orgulho. E aqui é que fica muito interessante. Porque a dinâmica que o Carlos usa é idêntica à mecânica do judô.
Do judô? Como assim?
Pensa bem. Nas artes marciais, se um oponente muito mais pesado corre na sua direção para te atacar e você tenta bloquear aquele impacto direto com as próprias mãos, você vai ser esmagado. A força bruta colide.
Ah, faz sentido. O impacto é grande demais.
Mas o que é que o judoca experiente faz? Ele segura o adversário e puxa na mesma direção do movimento. Ele usa o próprio impulso, o peso e a agressividade do outro para conduzi-lo ao chão. O Carlos fez a mesma coisa. O cliente veio com a força do ego super inflamado e o representante usou essa mesma energia para direcionar ele suavemente para os dados de alto faturamento.
Nossa, uma excelente forma de visualizar a técnica. A energia realmente não é combatida, ela é redirecionada.
Porém, e sempre tem um porém, tem uma linha muito tênue aí. Como é que um profissional consegue elogiar e validar uma informação que ele sabe muito bem que é superficial e baseada em trend de internet, sem soar condescendente? Porque, assim, se o cliente perceber que está recebendo um tapinha nas costas falso, a confiança dele desmorona também, não é?
Com certeza. O tiro sai pela culatra. A linha tênue que você mencionou é a sinceridade parcial. A chave para a validação estratégica não soar falsa é você encontrar o grão de verdade na afirmação equivocada do cliente.
Um grão de verdade.
Isso, porque o cinza industrial realmente estava em alta para as áreas operacionais. O Carlos focou nessa verdade estatística para validar o lojista de forma muito genuína. Ele constrói uma ponte usando os materiais que o próprio cliente fornece, entende? Em vez de tentar dinamitar as margens das crenças dele. É um diálogo de aliados, não de adversários.
Construir uma ponte usando os materiais do cliente, isso é sensacional. E resolveu o problema da opinião técnica ruim dele. Mas o nosso roteiro de mentoria, as nossas fontes aqui, guardam um obstáculo final. E talvez seja o mais complexo de todos.
E qual é?
A validação funciona muito bem quando o erro é sobre uma tendência de cor de imóvel. Mas o que fazer quando a ilusão do cliente é sobre o próprio negócio, quando ele acredita com toda a convicção do mundo que o mercado dele já está totalmente mapeado e que não tem mais espaço para expandir?
Ah, aí estamos falando do que a psicologia chama de ilusão do entendimento.
Ilusão do entendimento.
É um viés bem comum. A familiaridade que a pessoa tem com o ambiente gera uma falsa sensação de domínio total sobre ele. E isso cria pontos cegos imensos.
E a gente vê isso claramente na última barreira que o Roberto levanta. Como ele é um empresário tradicional, ele bate no peito e afirma que conhece cada esquina, cada pessoa da região dele. A conclusão do lojista é super taxativa. Ele diz: "O meu público aqui só procura preço baixíssimo. Ninguém tem dinheiro para comprar design de alto padrão."
Ele está sofrendo fortemente da ilusão do entendimento. Ele está ignorando ativamente um ponto cego crucial aí.
Sim, a região dele tem demanda. Mas como ele não oferece essa linha premium no showroom, os clientes ricos da cidade estão simplesmente comprando nas cidades vizinhas ou encomendando pela internet. Ele está perdendo dinheiro.
Esse é o grande perigo de você achar que o sucesso passado garante conhecimento eterno. O fato dele ter tido lucro por 20 anos vendendo só móvel barato faz ele acreditar que essa é a única lei da gravidade na região.
É, e o erro de um vendedor amador e ansioso nessa hora seria bater de frente de novo. rebater com estatísticas da prefeitura, mostrando o PIB da cidade, provando que tem dinheiro rodando ali.
O que ativaria o ego de novo.
Exatamente. Mas o Carlos usa uma abordagem bem mais sutil. Ele usa perguntas socráticas. Ele não afirma absolutamente nada para o lojista.
Genial.
E o que ele pergunta? Ele só cruza os braços, olha para o Roberto e pergunta de um jeito bem genuíno, sabe? Roberto, parando aqui para analisar com você, quantos escritórios de arquitetura fecharam projetos grandes aqui no seu polo comercial no último trimestre? E se esses arquitetos não encontram móveis de luxo aqui no seu showroom para mobiliar esses prédios, de onde você acha que eles estão mandando trazer?
E o que acontece na mente do lojista nesse exato segundo é tipo um colapso controlado. Porque lojistas veteranos consolidados sentem um orgulho muito imenso do conhecimento geográfico e comercial deles.
É a identidade deles.
Sim, e quando uma pergunta simples aponta para um dado numérico que ele achava que dominava, tipo, onde os grandes arquitetos da cidade compram, e ele percebe que não faz a menor ideia da resposta, a lacuna mental se abre, a ilusão do entendimento se rompe ali mesmo.
É a abertura da lacuna pela própria curiosidade, né? Isso me lembra perfeitamente aquele famoso experimento que os psicólogos fazem, onde pedem para as pessoas desenharem uma bicicleta de memória num papel.
Ah, esse experimento é um clássico.
Todo mundo, sem pensar duas vezes, afirma categoricamente que entende como uma bicicleta funciona. Afinal, é o meio de transporte mais banal do planeta. Mas no instante em que a pessoa tem que desenhar exatamente como a corrente se liga aos pedais e ao quadro de metal para fazer a roda de trás girar, 90% das pessoas desenham umas estruturas absurdas que nem sequer conseguiriam se mover na vida real.
É, a familiaridade visual dá pra gente essa ilusão absurda de compreensão técnica.
Então, o que isso tudo significa? Por que que a descoberta da lacuna feita pelo próprio cliente, através das perguntas socráticas, é tão infinitamente mais poderosa do que o vendedor simplesmente apontar o erro num gráfico?
Porque quando a pessoa tenta preencher a lacuna da pergunta e falha, a revelação daquele erro se torna uma epifania pessoal. O lojista sente que ele mesmo, sozinho, enxergou o ponto cego e desvendou um mistério operacional do próprio negócio. A conclusão de que ele está perdendo dinheiro para a concorrência passa a ser uma ideia original dele.
Ah, entendi.
E as pessoas, historicamente, lutaram com unhas e dentes para defender suas próprias ideias. Elas jamais lutam para negá-las. A partir do momento em que a ideia dele, o jogo vira, comprar a nova linha contemporânea já não é mais ceder à pressão do vendedor, sabe? É implementar uma solução brilhante que ele mesmo acabou de criar. Ele se torna totalmente receptivo.
É um nível de condução magistral da negociação. E assim, ao sobrevoarmos essa mentoria inteira hoje, a síntese do material para quem está nos escutando fica muito clara. Operar vendas em alto nível não tem relação nenhuma com forçar mercadorias goela abaixo ou recitar tabela técnica até o cliente se render pelo cansaço. É uma arquitetura psicológica assertiva.
Fica bem evidente que o cliente, seja o lojista Roberto ou qualquer outro comprador, não age como um processador lógico avaliando prós e contras de forma neutra. Ele sofre bombardeios de atalhos mentais e está num estado constante de defesa contra riscos e perdas.
O que torna o mapeamento dessa jornada aplicável para basicamente qualquer área da vida, né? Se a gente recapitular os passos aqui de forma vibrante, o método salta aos olhos. Primeiro, o enquadramento muda a percepção do custo, transforma uma despesa que assusta num microinvestimento diário. Em segundo lugar, o efeito halo garante e terceiriza a confiança por meio de uma estética inicial tátil que grita excelência. Um único puxador bem feito.
Um único puxador faz o trabalho pesado.
E por fim, o combate àquele ego do Dunning-Kruger e a ilusão do entendimento é feito com validação estratégica, dados e perguntas muito bem pensadas. O resultado é o cliente absorvendo a informação com o ego intacto, sentindo que a compra foi a decisão mais segura e óbvia possível.
É uma mudança de paradigma que afeta profundamente o modo como a gente pensa sobre persuasão. Mas eu queria deixar um pensamento aqui.
Diga.
Ao conectarmos todos esses fios lógicos sobre como a mente de quem compra opera sob pressão, tem uma última questão provocativa que fica no ar para quem nos acompanha.
Que questão? Joga na mesa.
Nós investimos essa sessão inteira mapeando meticulosamente como contornar os vieses cognitivos e as barreiras emocionais dos clientes, da pessoa que está do outro lado da mesa.
Sim.
Mas a mente humana é igual. Se os compradores são tão vulneráveis assim a esses atalhos invisíveis, quais serão os vieses de confirmação, as ilusões de conhecimento e as armadilhas mentais que os próprios vendedores e negociadores estão caindo todos os dias sem perceberem, sabotando suas próprias vendas antes mesmo de abrirem a boca?
Uau! Essa é, sem sombra de dúvida, uma daquelas provocações que simplesmente não saem da cabeça. Porque, no fim das contas, a matemática pura do 2 mais 2 são 4 é um luxo que só existe no papel. O verdadeiro jogo das decisões, a negociação real, é sempre jogada no silêncio da biologia e do comportamento de ambas as partes. Uma excelente reflexão para todo mundo continuar dissecando nas próximas interações. Muito obrigado a quem acompanhou o mergulho de hoje e até a próxima.